DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Estudantes protestam em Bissau contra a greve e fraca qualidade do ensino público. A polícia teve que intervir.
Essa força de intervenção começaram a lançar gases lacrimogêneos e começamos a apedrejar, como eles é que provocaram, a entrar em confrontos com eles.
Já é oficial 3 anos de prisão efetiva para a cidadã guineense residente em Portugal por crime de mutilação genital da sua filha.
Mas agora resta analisar o acórdão, analisar com a minha cliente, os familiares, para depois decidir se vamos recorrer ou não.
E de Angola chega grito de socorro dos agentes culturais que lutam pela sobrevivência devido à Covid-19.
Para ver se conseguimos ter alguma coisa para comer, praticamente. Senão isso tudo está mesmo fechado. Não está fácil para a caravana artística.
Ainda neste jornal projetamos o jogo escaldante da 15ª jornada da Bundesliga, previsto para amanhã, com o carimbo da sua DW África. São 4 de muitos temas que iremos desenvolver nesta edição de sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021. Comigo, Brahim Adarami.
Mais uma vez, boa noite. Pelo menos 3 estudantes foram detidos esta sexta-feira pela polícia após confrontos em Bissau. A organização estudantil Carta 21 protestou na capital guineense contra a greve geral da função pública que paralisou por completo as escolas públicas. O responsável da organização, Alfa Omar Ossó, avança que a polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes que protestavam em frente ao Palácio do Governo.
Encontramos um cordão policial onde é que estavam a impedir. E essa força de intervenção começaram a lançar gases lacrimogêneos e começamos a apedrejar, como eles é que provocaram, a entrar em confrontos com eles. De lá, despertamos e prenderam 3 ativistas nossos.
Alfa Só garante que cumpriram as formalidades para a manifestação, mas que tudo foi recusado pelas autoridades competentes.
Porque enviamos documento ao Ministério do Interior e a secretária do Ministro do Interior rejeitou receber os documentos. E então, fomos lá 5 vezes e não receberam. Nós simplesmente, como já enviamos à Câmara e à Viação de Transporte Terrestre, então pegamos esses documentos e começamos a marchar.
Os manifestantes queriam aproveitar a primeira reunião do Conselho de Ministros do ano 2021, presidida pelo presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embalo, para pedir 2 coisas.
Primeiro, é greve gente no setor educativo, que não entendemos realmente, porque são 2 sindicatos que aderiram à greve, mas nenhum professor está dentro da sala das aulas. Uma outra coisa, os 5 dirigentes da Associação dos Alunos do Centro Escolar Atadamo, que foram expulsos da escola de uma forma ilegal, sem processo disciplinar.
Um porta-voz da polícia diz que não está autorizado a falar sobre o assunto e que o Ministério do Interior deverá pronunciar-se no momento oportuno. Sumaila Jaló, ativista e professor do Liceu Agostinho Neto, o segundo maior do país, acredita que atualmente o ensino público está no fundo do poço.
Basta recordar-nos que o ano letivo 2018-2019, ao invés de ter 9 meses de frequência, acabou por ter um pouco mais de 5 meses, e o ano letivo passado ficou invalidado na maioria das escolas públicas do país. Nesta altura, estamos numa situação em que o ensino público está mesmo completamente abandonado.
O docente do Liceu Agostinho Neto pede uma mobilização social para salvar as futuras gerações dos guineenses.
Com a ausência da educação, que é o que estamos agora a viver no país, todo o povo da Guiné-Bissau deve mobilizar-se para manifestarem de forma resistente e determinada, de forma constante, até que as escolas abram as portas, mas não só, até que as escolas passem a ter outra qualidade na Guiné-Bissau.
Os sindicatos dos professores aderiram à greve geral decretada pela maior central sindical do país, a UNTG, que termina esta sexta-feira. O sindicato já entregou novo pré-aviso de greve para o dia 18 de janeiro. O líder sindical, Júlio Mendonça, acaba de referir que a adesão foi superior às expectativas.
Certo que cada dia que passa os trabalhadores estão a compreender o motivo da nossa greve. Todos os sindicatos filiais da UNTG decidiram aderir à greve e a greve já está no nível de 90%.
Os funcionários do Estado insurgem-se contra o Orçamento Geral do Estado de 2021, que prevê um aumento dos impostos para a função pública e criou o chamado Fundo de Soberania para os titulares dos órgãos da soberania. Tudo isso acontece no dia em que a ONU se disse preocupada com a detenção ilegal e violação de direitos humanos na Guiné-Bissau contra adversários políticos e limitações à liberdade de imprensa, segundo um relatório citado pela agência Lusa, com a data de 24 de dezembro. A DW África sabe que o Conselho de Segurança das Nações Unidas deverá analisar a situação vigente na Guiné-Bissau na próxima segunda-feira.
E este é o assunto que puxamos no Facebook para o debate com os nossos internautas. Hoje perguntamos qual é a solução para acabar com as greves nas escolas públicas e salvar o presente ano letivo na Guiné-Bissau. Adulay Kandé aponta como solução viável o cumprimento imediato das exigências dos sindicatos. O governo deve negociar com os sindicatos antes que seja tarde, escreve Kandé. Idrissa Danfá diz que a solução é negociar e cumprir com as exigências dos sindicatos para pôr fim às paralisações. Amadou Boiró comenta que para salvar o ano letivo é preciso entendimento entre o governo e os sindicatos, particularmente com a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, UNTG. São três de alguns comentários que já recebemos no Facebook. Ainda pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E neste jornal, dou-lhe conta que o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se na próxima segunda-feira em Nova Iorque para discutir um relatório do Gabinete da ONU para a África Ocidental e Sahel sobre a Guiné-Bissau. Segundo o relatório, consultado pela agência Lusa, na Guiné-Bissau, a insegurança e as violações dos direitos humanos contra adversários políticos continuaram a ser uma preocupação, com relatos de detenções arbitrárias, intimidação, detenção ilegal de adversários políticos. A ONU considera que a desconfiança entre os atores políticos da Guiné-Bissau continua a agravar a tensão política e recomenda diálogo para garantir estabilidade no país. O Parlamento da Guiné-Bissau acaba de aprovar a Lei das Parcerias Públicas-Privadas, considerada pelo primeiro-ministro guineense Nuno Gomes Nabian como fundamental para investimentos essenciais para o desenvolvimento. A lei foi aprovada com o voto de 53 dos 102 deputados, incluindo 5 do PAIGC. Moçambique registrou 521 novos casos, um novo recorde de infecções diárias pelo novo coronavírus, num dia em que mais 5 pessoas morreram devido à Covid-19, indicou hoje o Ministério da Saúde de Moçambique. As autoridades moçambicanas passaram a recusar a entrada a motoristas com testes de antigênio à Covid-19 válidos, insistindo agora também em testes PCR negativos até 72 horas, como na África do Sul, disse hoje a agência Lusa, a entidade regional de transportadores. O Reino Unido vai proibir a entrada de passageiros de Angola, Moçambique e outros países africanos, anunciou o governo britânico, alargando a medida já aplicada à África do Sul para travar uma nova estirpe da Covid-19 identificada naquele país. É uma notícia para acompanhar em dw.com/português.
DW Deutsche Welle.
Em Portugal, o Tribunal de Sintra condenou uma jovem guineense a 3 anos de prisão pelo crime de mutilação genital feminina. O coletivo de juízes que julgou o caso tomou em consideração a sua situação financeira, mas a ré, de 20 anos de idade, terá ainda de pagar uma indemnização à filha no valor de 10 mil euros. O advogado de defesa manifestou surpresa em relação à decisão e disse aos jornalistas que vai analisar os fundamentos para apresentar o recurso. João Carlos, a partir de Lisboa, é contigo.
O Tribunal de Sintra deu como provados os factos e confirma que uma jovem guinense com residência em Portugal cometeu o crime de ofensa à integridade física em clara violação dos direitos humanos ao permitir a submissão da filha de 1 ano e 6 meses de idade à prática da mutilação genital feminina. De acordo com a sentença proferida na tarde desta sexta-feira, a ré não foi capaz de assumir a sua responsabilidade de mãe, deixando que a filha fosse submetida da prática do fanado, como culturalmente é designado na Guiné-Bissau, para onde terá levado a criança em 2019, alegadamente para mostrar a família. A ré, então com 19 anos de idade, também mutilada pela irmã mais velha quando criança, ficou na Guiné-Bissau cerca de 3 meses, tendo regressado a Portugal em março de 2019. Foi durante esse período que tudo aconteceu em ambiente familiar. Alguém não identificado no seu país natal fez cortes na parte íntima da criança, deixando nela lesões permanentes. As lesões, de acordo com o tribunal, são compatíveis com práticas de mutilação genital feminina, puníveis pelas normas jurídicas europeias e pela lei portuguesa por constituírem violação flagrante dos direitos humanos. Pelo Código Penal, este crime é punível com pena entre os 12 e os 10 anos de prisão, mas o tribunal entendeu aplicar pena efetiva de 3 anos de prisão, além de uma indemnização de 10 mil euros à filha. Jorge Gomes da Silva, advogado de defesa da jovem guirense, manifestou indignação face à decisão do tribunal, que considerou dissuasora.
É surpreendente porque eu acho que a minha constituinte tinha vários fatores. Quando aquilo aconteceu, mesmo o tribunal disse, ficou provado que tinha 19 anos, e também o tribunal, apesar de dizer que não ficou provado que foi a própria que praticou os factos, pronto, 3 anos de crime, de 2 a 10 anos, pronto, para mim, mesmo assim, não deixa de ser surpreendente. Mas agora resta analisar o acórdão, analisar com a minha cliente, os familiares, para depois decidir se vamos recorrer ou não.
O advogado guinense entende que pena suspensa seria mais justa.
Eu sou guinense, apesar de não ser da etnia que tem essas práticas, eu sou guinense. Eu sei que realmente as pessoas da Guiné, essa prática não é tradicionalmente guinense, foi importada, foi o que eu disse em tribunal. Foi uma prática importada dos nossos vizinhos, outros países da África, e que na Guiné não tem raízes seculares. É uma prática recente. Mas a nossa dúvida será que aquela prática, o que o perito viu, descompatível, é a mesma prática na Guiné, aplicada a uma criança de 1 ano e meio?
De referir que em 2019 foram identificados em Portugal pelo menos 129 casos de mutilação genital feminina, o dobro em relação a 2018, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde Portuguesa. De Lisboa para DW, João Carlos.
E de Portugal rumamos para Angola, onde os agentes culturais enfrentam cada vez mais dificuldades para sobreviver em função das restrições impostas pela Covid-19. No Dia Nacional da Cultura Angolana, que se assinala esta sexta-feira, artistas da província do Bengo pedem mais apoio ao governo. Reportagem de António Ambrósio.
Se em condições normais já é difícil viver da arte, com a chegada da Covid-19, a situação agudizou-se para muitos artistas na província angolana do Bengo. Lourenço Adão Kimbumbata faz teatro há mais de 10 anos e diz estar a ter muitas dificuldades, uma vez que, por força da pandemia, vê-se impedido de fazer o que gosta.
As casas também têm essa suspeita, agora, enfim, não sei o que. Quer dizer, tudo ainda está fechado. Não há eventos a sair e tudo está fechado. Então os artistas tinham que procurar mecanismo de se enquadrar na sociedade. Senão, o artista e a sua família seria um problema sério.
O músico e promotor de eventos, Lager Maria, está no ramo cultural há 30 anos. Em condições normais, arrecadava cerca de 300 mil kwanzas por mês, cerca de 380 euros. Mas com as limitações impostas pelo novo coronavírus, é obrigado a esperar por alguns convites para atuar apenas em pedidos de casamento ou casamentos. Um dos caminhos que encontrou é viver de empréstimos.
Por vezes nós temos que recorrer a outras precauções mais altas, né, para ver se conseguimos ter alguma coisa para comer, praticamente. Senão isso tudo está mesmo fechado. Não está fácil para a caravana artística nesse momento.
O governo do Bengo tem cadastrado cerca de 200 artistas. O diretor do Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos, Yuri Silva, reconhece as dificuldades por que passam os artistas e sugere a adaptação ao novo normal.
Podem adotar, portanto, pelas atuações em resorts, em restaurantes, naquele momento de música ambiente. Eles podem atuar, mas situação de música ambiente, não aquelas músicas dançantes, portanto, que nós chamamos as músicas de pistas. Isto também é uma maneira, portanto, de fazerem alguma coisa neste momento de pandemia, para ver se de facto também vão amenizando a situação que têm vivido.
Para motivar os artistas nestas paragens, o governo local tenciona realizar ao longo do primeiro trimestre do presente ano atividades como a Fogueira do Artista, o Conselho Provincial da Cultura e uma Feira da Cultura e Artes de homenagem aos fazedores de artes. Da província angolana do Bengo para a DW, António Ambrosio.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, uma bombista suicida matou hoje 13 civis, incluindo 8 crianças, no norte dos Camarões, ao detonar uma bomba que transportava num ataque atribuído ao grupo jihadista Boko Haram, disseram à agência France Press fontes oficiais. Partido Trabalhista Congolês, há 46 anos no poder na República do Congo, nomeou oficialmente Denis Sassou Nguesso, de 77 anos, como seu candidato às eleições presidenciais de março. Mais de 20 pessoas condenadas à morte pelo assassínio do ex-presidente Laurent Désiré Kabila, perdoado pelo chefe de Estado Félix Tshisekedi, deixaram hoje a prisão de Makala, em Kinshasa, na República Democrática do Congo, segundo a agência AFP. A líder democrata da Câmara de Representantes dos Estados Unidos da América, Nancy Pelosi, disse hoje que falou com os chefias militares para tentar evitar que Donald Trump use códigos de armas nucleares, ameaçando agir para o remover do cargo rapidamente. Nancy Pelosi considera que Trump é um presidente instável e não tem condições para exercer funções. Trump já anunciou que não vai assistir à tomada de posse do presidente eleito, o democrata Joe Biden. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, avisou hoje que o nacionalismo das vacinas contra a Covid-19 prejudica a todos e é autodestrutivo, e disse que os países pobres ainda estão sem vacinas. Já no plano desportivo, decorre neste preciso momento o jogo que abre a 15ª jornada da Bundesliga, o campeonato alemão, a melhor liga do mundo. Junta-se a nós neste jornal o jornalista DW África, António Deus. Viva muito, boa noite. Amanhã vais relatar para a DW África o escaldante RB Leipzig, Borussia Dortmund, mas para já há um jogo grande a decorrer na Alemanha. Boa noite.
Nem mais, boa noite, Bram. Boa noite aos nossos ouvintes e, claro, da minha parte, um feliz ano novo. Ora, esta hora decorre no Borussia Park o Borussia Mönchengladbach 0, Bayern Munique também 0. O Bayern Munique, neste momento, é líder, neste caso, à condição, esperar o que é que o RB Leipzig pode fazer amanhã, enquanto que o Borussia Mönchengladbach é sétimo classificado. Ora, amanhã vamos ter o RB Leipzig segundo classificado, frente a frente com o Borussia Dortmund, neste momento o quarto classificado da Bundesliga, um duelo entre Erling Haaland, do Borussia Dortmund, e Dominik Szoboszlai, o recente reforço da equipa do RB Leipzig, que ambos os jogadores, o norueguês e também o húngaro, jogaram na frente de ataque do RB Salzburgo. Portanto, dois amigos, Bubu e o demónio húngaro, frente a frente. Amanhã vamos ter chocolate de futebol na DW África para português.
A emissão começa às 8h20, tempo da Alemanha, menos uma hora, tempo universal. A Bundesliga continua a ser uma das melhores ligas do mundo para 2021 também.
Braima, é verdade que não tem o melhor treinador de acordo com a FIFA, mas tem o melhor jogador, o melhor avançado, o melhor lateral esquerdo, o melhor médio defensivo, o melhor guarda-redes. Todos os melhores do mundo, inclusivamente a equipa jornalística, é aqui na DW África para português.
António Deus estará amanhã ao vivo na DW África para relatar o jogo escaldante da 15ª jornada da Bundesliga entre RB Leipzig e Borussia Dortmund. Eu, Braima Darami, estarei nos comentários e contamos consigo amanhã. Mais detalhes em dw.com/português.
DW, espaço do ouvinte.
Sobre a greve geral na Guiné-Bissau e manifestação dos estudantes que estão a pedir fim das paralisações, Sérgio Moalalela escreve no Facebook da DW África que a solução para as greves e as paralisações no setor do país é a honestidade do governo. Se o governo tem fundos para aumentar salários, subsídios ao presidente e aos titulares dos órgãos de soberania, por que não resolver o problema dos professores. Recebemos vários comentários no nosso Facebook DW Português para a África sobre a Guiné-Bissau, sobre Estados Unidos da América e outros temas que estão a marcar a atualidade. Não se esqueça que notícias estão em constante atualizações em dw.com/português. A edição foi de Guilherme Correia da Silva. Em nome de todos os colegas da DW África, agradecemos imenso a vossa participação e tenham um bom fim de semana.